Você está ouvindo Feijoada Completa.
Feijoada Completa que vai ao ar todas as sextas-feiras de 2 às 4 da tarde aqui na sua Rádio Câmara. E agora a gente ouve um pouquinho, né, de Within You, Without You, dos Beatles. É essa canção que eu, como eu disse, tem influências indianas. É coisa do George Harrison, que andou passeando pela, aliás, nos meses de férias que ele teve antes da gravação do Sgt. Pepper's. Ele passou um tempão lá na Índia, né, aprendendo uma série de coisas e tal. E aí você ouve até a marcação desse instrumento típico da indiano. E a música tem uma música imensa de 5 minutos e tanto só, com essa pegada aí totalmente psicodélica, indiana, enfim, meditação total. Pois é, e por falar em meditação, vamos falar de Brasil de ponta a ponta.
Brasil de ponta a ponta. Os costumes e tradições do nosso povo, do Oiapoque ao Chuí.
A gente ouve ao fundo aí uma introdução de Ponta de Areia, do Milton Nascimento. Agora a gente dá um tempo nos Beatles para falar de Minas Gerais. Aliás, Beatles que influenciaram muito a música mineira, né? Loborges, Milton Nascimento, esse pessoal todo ouvia Beatles, e muito Beatles. Bom, mas nós vamos falar do Caminho da Luz, gente. Pois é, o Caminho da Luz que começa em Tombos. É, cidade que tem cachoeiras belíssimas e uma região muito bonita perto da divisa com o Rio de Janeiro, e vai até a proximidade da Serra do Caparaó, né, na região do Caparaó, do Alto Caparaó, onde vai quem quiser chegar até o Pico da Bandeira, mas a peregrinação tem cerca de 195 quilômetros, quase 200 quilômetros, né, e é uma peregrinação. Tem gente que considera como uma questão meditativa, tem gente que considera para apreciação da beleza natural desse caminho, tem gente que, né, realmente quer estudar essa região, quer conhecer melhor a fauna e a flora, enfim. Cada um tem o seu objetivo para fazer o Caminho da Luz. E é com o Sr. Albino Neves, ele que é presidente dessa ONG chamada Abra Luz, é a Associação Brasileira dos Amigos do Caminho da Luz. Sr. Albino Neves, prazer em ter aqui no nosso programa. Como vai o senhor? Tudo bem?
Prazer, Edson. Prazer em falar com você. Boa tarde, Edson. Boa tarde, Brasil. Boa tarde a todos que ouvem o seu programa.
Pois é. Minas Gerais, que é um estado repleto de águas, né? Aliás, esse Caminho da Luz tem muita gente que chama até de Caminho das Águas pelo fato de ter tantas passagens com cachoeiras e etc. Como é que se faz o Caminho da Luz, hein? É normalmente a pé mesmo? Tem pessoas que fazem a cavalo, né? Explica um pouco pra gente.
Bom, eu vou partir do início de tudo, né? Depois de ter percorrido alguns caminhos de peregrinação no mundo, e ao percorrer o caminho de peregrinação, os passos de Jesus em Israel e na Palestina, ao retornar em 2000, no ano de 2001, eu chego na Cachoeira de Tombos, depois vou na Gruta da Pedra Santa, e da Gruta eu vou ao Pico da Bandeira alguns dias depois. Quando eu chego lá, no Pico da Bandeira, eu vejo o caminho todo pronto. E um amigo que é um dos fundadores dos Passos de Anchieta, eu liguei para ele e digo: olha, tem um caminho aqui e o nome desse caminho é Caminho da Luz. Então esse foi assim que o caminho surgiu, né? Quando foi em 2003, 2004, nós fizemos uma audiência pública na cidade de Tombos com os deputados mineiros e levamos um indigenista, Tatuitim Ruas, que é filho de criação do Marechal Rondon, para falar a respeito da região. E ele, então, nos revela que o caminho já existia há centenas de anos e que os índios se reuniam, vindo do estado do Rio, de São Paulo, de Minas, na base da Cachoeira de Tombos, e ali saíam em direção ao Pico da Bandeira, que é a montanha sagrada do Brasil, e o terceiro pico mais alto do país, o primeiro mais alto acessível, para lá então fazer uma saudação ao Deus da vida, né? E aí nós viemos a descobrir, então, que, na verdade, o caminho já estava pronto, né? O que nós fizemos foi só receber inspiração divina para que o caminho, ele viesse a acontecer, né? Não existe acaso, naturalmente, houve toda uma preparação de Deus para que eu estivesse ali naquele lugar e naquele momento para que isso acontecesse. E hoje, milhares de pessoas peregrinam pelo caminho da luz, a pé, de bike e a cavalo, durante o ano, né? E a Associação Brasileira dos Amigos do Caminho da Luz promove, na primeira semana de julho, o Bike Luz, que é uma peregrinação de bike, e sempre no terceiro domingo de julho, uma peregrinação a pé, que é a caminhada coletiva, que esse ano completa a 18ª edição.
Ah, então tem uma... Quer dizer, pode-se fazer a qualquer época, mas tem essas datas específicas que são as celebrações, né, que dizem respeito a todo esse trabalho, quer dizer, toda essa questão. Vocês têm nessa... existe toda uma preparação, quer dizer, toda a orientação que vocês dão aos caminhantes, né? Inclusive o tipo de equipamento que utiliza, quando... Porque a partida é de tombos, né? Então ali é feita uma inscrição e tem um credenciamento, porque as pessoas passam, né, durante o caminho, abrindo por várias fazendas que são propriedades particulares. E aí, para as pessoas, né, estarem autorizadas a entrar, tem todo um credenciamento, e todo esse processo é feito ali em tombos, né?
Sim, isso nós fizemos um acordo com os proprietários para que não houvesse invasão em suas propriedades, não acontecesse de vândalos aparecer e de repente matarem animais ou botarem fogo em mata, né? Então nós procuramos fazer todo esse trabalho. O caminho, a exemplo do caminho de Santiago de Compostela, ele é todo sinalizado. Hoje você pode deixar uma criança de 6, 8 anos e dizer para ele, ó, siga as setas amarelas que essa criança vai sair de Tombos e vai chegar ao Pico da Bandeira sem errar.
Fantástico isso, né?
E existe assim, fatos assim, importantes. Certa vez o meu editor, falecido já, Pedro Paulo, da editora Mandala, editor do livro Andarilho, A Viagem Rumo ao Infinito, ele disse para mim, menino, ele com quase 90 anos, você não sabe o que fez. Naquela época, eu era ainda muito prepotente, e disse para ele, lógico que eu sei, Pedro Paulo, como é que um homem que faz isso aqui, marca isso tudo, não sabe? E aí a gente vai descobrindo que a gente não sabe de nada, que a gente não é criador de nada, e que a gente é só instrumento, porque quem não é dono da vida não pode se arvorar a ser dono de algo, né? Então foi, esse é um fato marcante. Hoje várias pessoas, a gente tem assim milhares e milhares de amigos, né, dentro e fora do Brasil, e a gente vê que verdadeiramente não sabe de nada e que não sabia de nada, porque tudo é surpreendente, o caminho é surpreendente, você encontra pessoas que você nunca pensou em conhecer e de repente aquela pessoa vem ser uma pessoa muito amiga sua, se tornar um irmão seu, né?
Com certeza.
E isso, Albino, é na caminhada.
E tem algum site onde as pessoas possam procurar mais informações para poder saber como é que se inscreve, como participar, enfim... só para a gente poder dar uma dica para as pessoas procurarem mais detalhes e mais informações.
Sim, é o www.caminhodaluz.org.br.
www.caminhodaluz.org.br. Albino Neves, que é presidente da Associação dos Amigos do Caminho da Luz, a Abra Luz, que é uma ONG, né, que ajuda aí, que faz todo esse trabalho aí para poder promover essa peregrinação bacana que começa lá em Tombos e vai parar lá no Caparaó, lá perto do Pico da Bandeira, nesse interior de Minas, cheio de cachoeiras e coisas lindíssimas. Muito obrigado pela participação, Albino. Grande abraço.
Muito obrigado, Edson. Muito obrigado, povo do Brasil. E sejam sempre bem-vindos.
Ok. Né?
Tá? Fica aí a Além dica pro nosso ouvinte. Rota, existe uma rota sacra ao longo do caminho, que nós doamos várias esculturas com os padroeiros, que elas estão ao longo do caminho.
Bacana.
E algo também que marca muito o Caminho da Luz é que a Ordem dos Cavaleiros Templários, o Gran Priorato Templário do Brasil, ele está instalado em Carangola com obras medievais, a exemplo do que acontecia na época dos peregrinos que iam para a Terra Santa e eram protegidos pelos Cavaleiros Templários.
É isso aí. Grande abraço, Albino. Obrigado pela participação.
Fica com Deus. Um abraço.
Um abraço para você.
Muito obrigado a vocês.
Ok. Tá aí a participação do Albino Neves conversando com a gente. Vamos ao Caldo Cultural.
Caldo Cultural, onde as artes têm vez e voz.
Lovely Rita é mais uma das canções do Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band que a gente está ouvindo esse disco ao longo de todo o programa, né? E chegando ao grande finale que nós vamos ter daqui a pouquinho. Mas a gente conversa agora, né, para falar um pouco sobre esse disco, a importância desse disco, com um grande representante, uma pessoa que entende muito de Beatles, porque a vida dessa pessoa é Beatles, né? O Eduardo Galo, ele é da banda Sgt. Pepper's, a banda Sgt. Pepper's que já foi escolhida das melhores, ou a melhor banda cover dos Beatles do planeta, do mundo. Já participou várias vezes da Beatles Week, que é um festival que acontece em Liverpool, na Inglaterra, que é a terra dos quatro, né, garotos de Liverpool. Enfim, ninguém melhor do que Eduardo Galo, ninguém melhor do que alguém da Sgt. Pepper's, uma banda tão importante, para falar de Sgt. Pepper's 50 anos. Eduardo, prazer ter você. Como é que vai? Tudo bem?
Tudo bem, e vocês? Prazer. Boa tarde aos ouvintes. É uma honra estar fazendo essa entrevista com vocês aqui para falar um pouquinho a respeito dos 50 anos do melhor álbum de rock do século XX.
Olha aí, ó. Você já deu a dica. Melhor, então, na sua opinião, de fato, você como
não,
um conhecedor
não é
de Beatles.
Minha opinião, não. Você vê que é uma coisa interessante, né? Só para você e o público em geral ter uma noção. Em 2003, a Biblioteca do Congresso Americano inseriu o álbum Sgt. Pepper no Registro Nacional de Gravações, honrando o trabalho como culturalmente, historicamente e esteticamente significante.
Bacana isso, né?
Bacana, né? Demais. Em 2003 também tem um detalhe, a revista Rolling Stones, que é uma edição exclusiva sobre músicas, né? Apesar de ter um nome parecido até com de uma da banda, né?
Pois é.
Colocou em primeiro lugar na lista dos 500 melhores álbuns de sempre.
Agora, Eduardo, um aspecto interessante, me chama atenção muito nesse disco, me chama atenção, na verdade, que havia uma tendência do rock a... de uma partida pro rock progressivo. A gente costuma brincar dizendo o seguinte, que se os Beatles não tivessem se separado, eles provavelmente iam dar nos anos 70 no rock progressivo, né? Muito possivelmente. A gente vinha com um disco do Beach Boys chamado Pet Sounds, que foi feito em 1966, que o George Martin, que era o produtor dos Beatles, chegou a declarar o seguinte, olha, sem Pet Sounds, o Sgt. Pepper's não teria acontecido. Como é que você vê esse contexto, né, desse rock final dos anos 60, o rock psicodélico, quer dizer, essas canções, essa complexidade de arranjos que começou a tomar conta do trabalho dos Beatles a partir do Rubber Soul, mais especificamente ainda a partir do Revolver, né?
Mais a partir do Revolver, né? Na realidade, a gente tem até que dar a mão à palmatória, apesar de todos os quatro, quer dizer, eu falo até todos os quatro, mais o quinto, né, que é o George Martin, que é o responsável por coisas lindas e maravilhosas, né? Graças também à cabeça indiana do George, colocando as coisas. E, na realidade, se você for imaginar, o álbum Sgt. Pepper's, ele foi quase todo escrito e idealizado pelo Paul, né? Que quase todas as canções são dele. Agora, na minha opinião, a música mais linda do disco é a Grand Finale, que é
A Day in the Life, né?
John Lennon. Pra mim, sempre foi o cabeça pensante, né? Mas eu digo pra você o seguinte, depois do Revolver, quando inclusive Klaus Voormann fez aquela capa linda, maravilhosa, imaginou-se que os Beatles iriam entrar numa fase completamente diferente. É aquilo que você acabou de declarar, né? A fase do rock progressivo, né? E eles começaram a caminhar nisso aí, né?
Exatamente. O álbum branco.
Veio o Sgt. Pepper's, depois...
O Abbey Road.
Né? O álbum branco.
Exato.
Magical Mystery Tour, e o grande finale, o Abbey Road e Let It Be, né?
Exatamente.
Se eles não tivessem realmente acabado, você tem toda a razão. Eu acho que eles estivessem todos vivos até hoje, né? Estariam fazendo... Estariam num caminho bebendo na fonte do Pink Floyd.
Agora, na sua opinião, de fato, Sgt. Pepper's é um disco que tem... Algumas pessoas criticavam disso, diziam o seguinte, o Sgt. Pepper's disse que era a proposta de fazer um LP com todas as músicas conectadas uma com a outra, e na verdade não era exatamente isso. Como é que você vê esse disco? Praticamente uma música tem a ver com a outra? Ele tem uma história que é o que você tem que ouvir ele como um todo, realmente?
Não. Eu, por exemplo, eu considero...
Porque não saiu nenhum single dele, né, Eduardo? O Sgt. Pepper's não teve nenhuma música lançada em single, né? Que é curioso.
Não. É um disco altamente conceitual, né? Ele começa com hard rock, né? Ele auxilia até o desenvolvimento do rock progressivo que veio depois. Né? Dessa importante trabalho da psicodelia, né? De Emerson, Lake and Palmer, que veio depois, né? Pink Floyd. Mas as músicas... Olha, o único disco conectado que eu conheço até hoje chama Double Fantasy.
Aham.
Uhum. John Lennon. É o único disco conectado dele, né? Pode existir de outros.
Muito bem. Coisa bacana a gente falar aí de Sgt. Pepper's. Muito bacana.
Realmente é uma coisa de louco. E uma nota interessante. Você sabia que em 2014... os Beatles venderam 30 milhões de cópias?
Pois é, 30 milhões de cópias do Sgt. Pepper's, é, exatamente, fazendo chegou aos 30 milhões.
É o mais vendido da história da música?
Mas, pois é, sensacional, né?
E outra coisa também que vale a pena colocar: é a única banda que não existe mais, né? Há vários anos que os discos continuam todos em catálogos.
É, pois é. Sensacional.
Você vai numa loja para comprar, por exemplo, o Between the Buttons, que eu acho que é um álbum maravilhoso de Rolling Stones, você não acha ele para comprar.
É isso aí. Eduardo Galo, eu queria ter conversado com você mais um tempão, meu querido, mas meu tempo acabou, infelizmente. Mas eu quero agradecer demais a sua participação aqui com a gente. Grande muito abraço. Sucesso aí com a Sgt. Pepper's.
A banda agradece a oportunidade de ter levado um pouquinho de alguma coisa de Beatles, né? A gente tá aí, eu, por exemplo, eu tô desde 84 fazendo tributo a Beatles, né?
É isso aí, sensacional. Obrigadão, viu, Eduardo?
Obrigado a vocês.
Obrigado pela oportunidade.
Um abraço a todos os ouvintes.
Um abração, um grande abraço. Tá aí Eduardo Galo, que é da banda Sgt. Pepper's, uma das bandas mais importantes cover dos Beatles, participando aqui com a gente do programa. E a gente vai encerrar, é claro, né? Encerrando aí com o grande finale, que é exatamente A Day in Life. Essa música que mudou a história do rock, mudou a história da música, né? Tem uma orquestra de 40 músicos aí dentro dessa música, fazendo uma sequência de escala que não tem absolutamente nada a ver com nada, pelo menos aparentemente, e no final morre num arranjo belíssimo, cantada pelo John Lennon, e uma parte também cantada pelo Paul McCartney, A Day in Life, que é a música que encerra o disco Sgt. Pepper's, também muito bacana. Eu lembro a você que o Feijoada Completa teve a produção da Lucélia Cristina, os trabalhos técnicos do Edmilson Farias, a apresentação é minha, Edson Júnior. E viva Beatles, viva Sgt. Pepper's, nesses 50 anos aí, você ouvindo A Day in Life, pra gente despedir hoje. Um grande abraço, até semana que vem, tchau, tchau. I just have to look, having read the book, I'd love to turn you. I noticed I was late. Found my coat and grabbed my hat. Made the bus in seconds flat. Found my way upstairs and had a smoke. And somebody spoke and I went into a dream.
Você acabou de ouvir Feijoada Completa. Informação com tempero especial para o seu fim de semana.